Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí, galera. Sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem e fomentar o empreendedorismo mundo afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Estamos começando mais um podcast empreendedor e hoje, pessoal, estou recebendo mais uma empreendedora de primeira, a Lívia Rigueiral. A Lívia Rigueiral, ela é CEO e cofundadora no Homer, a forma mais segura e prática para corretores de imóveis fazerem parcerias. A Homer, para quem não conhece, é um aplicativo de parcerias imobiliárias que chegou para organizar toda essa loucura que acontece nos grupos de corretores de imóveis. Então, naturalmente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema da digitalização do mercado imobiliário. A Lívia, galera, além de ser CEO e cofundadora da Homer, ela é investidora de capital de risco já há bastante tempo e empreendedora. Ela é uma partner na Ipanema Venture Brasil. É uma mulher que está aí mandando muita brasa, está mandando muito bem no empreendedorismo. Ela é carioca, vocês vão ver no sotaque dela, bem puxado, que nem o meu aqui, sou do Sul, sou gaúcho, estou tentando melhorar no meu sotaque aqui. E hoje a gente vai falar sobre digitalização do mercado imobiliário com essa fera, Lívia Rigueiral. E Lívia, muito obrigado por tu estar investindo um tempinho aqui conosco, é muito gratificante para mim estar te recebendo, para a gente falar sobre esse tema, que ele é um tema que interessa tanta gente, né? Porque o mercado imobiliário, a gente sabe, é um mercado super concorrido, então a gente vai com certeza hoje dar muitos insights aqui no nosso programa. A gente sempre começa, Lívia, contando um pouquinho da história do nosso entrevistado. Então, eu queria te conhecer um pouquinho melhor. Conta um pouquinho para a gente das tuas raízes empreendedoras. Como é que tudo começou na Homer? De onde veio a ideia? Como é que tu surgiu assim e tu percebeu que esse seria uma ótima oportunidade de negócio? Seja bem-vindo ao Podcast Empreendedor.
Obrigada, Eduardo. Obrigada. Nossa, com essa apresentação a gente começa até mais animado, né? Obrigada. É uma honra para mim estar aqui. Espero que o pessoal goste desse bate-papo que a gente vai ter. Bem, um pouquinho da minha história assim de uma forma rápida. Eu sou engenheira de produção. Eu acho que desde que eu estava na faculdade, eu tinha certeza que eu queria empreender. Eu fiz empresa júnior da faculdade. Naquela época, eu fui diretora da empresa. É uma simulação de uma empresa que está no mercado. Então, são todos os alunos trabalhando já para o mercado. E aí, você passa a ser, imagina, chefe dos seus próprios amigos. Foi uma super experiência para mim de gestão na época. Assim que eu entrei na faculdade, ainda novinha. E então, eu tinha certeza que ali eu já queria empreender. Depois, eu fiz um curso de gestão em Berkeley, onde eu fui estudar, enfim, viver em outro país, novas culturas. E aí, a carreira de empreendedora foi acontecendo. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com várias ideias, mas eu fiquei em dúvida de como começar. E aí eu comecei trabalhando numa startup e, coincidentemente, a startup era no mercado imobiliário. Foi aí que a minha trajetória começou. Eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Me apaixonei porque é um mercado antigo, né? Que tem pouca tecnologia instalada nele. E eu percebi que tinha muita oportunidade ali. Nessa startup, eu fui aprendendo sobre muitas áreas, enfim, marketing, comunicação, e eu dei muito treinamento para corretor. Nesses treinamentos com os corretores, eu fui aprendendo muito sobre o dia a dia deles. E aí que eu entendi sobre a necessidade de uma ferramenta em que eles pudessem fazer parceria. Eu percebi naquela época que eles, assim, isso foi em 2014, mais ou menos, eles tinham a necessidade de fazer parceria. Por quê? Porque normalmente o corretor fica com 100% da comissão. Uhum. Vem um imóvel na mão dele, ele capta um imóvel e depois ele fica tentando achar um cliente para aquele imóvel. ou vice-versa. Ou ele vem um lead de cliente e ele fica tentando achar o imóvel para tentar ficar com 100% da comissão. Só que isso é muito difícil. É muito difícil você ter as duas pontas. Porque hoje o cliente ele já tem internet, ele já tem tecnologia, ele sabe muito bem o que ele quer. Então, ele já sabe qual é o metro quadrado na região que ele quer comprar. Muitas vezes, ele até conhece mais a região do que os próprios corretores que estão ali, se esses corretores não estão se capacitando. Então, eu entendi que a melhor forma que eles podiam trabalhar era se eles fizessem parceria. Ao invés de ter as duas pontas, eles teriam uma e faziam parceria para achar outra ponta. Então, recebendo um lead de cliente, ao invés dele tentar atender o cliente dele com os imóveis que ele tem, ele poderia fazer parceria para achar exatamente o imóvel que o cliente dele quer. Por exemplo, dando um exemplo aqui para o Rio de Janeiro, né? Se eu tenho um cliente que chega, que é um imóvel com vista para o Cristo, e aí o corretor não tem um imóvel com vista para o Cristo, muitas vezes ele tentaria oferecer esse imóvel só para tentar ganhar 100% da comissão. O que a parceria traz? Ao invés dele atender com o que o cliente não quer ver, ele atende com o que o cliente quer ver por parceria. Ele fala com todos os parceiros da região: eu estou precisando de um imóvel assim, assim, assado, com vista para o Cristo. Quem tem? Ah, eu tenho esse, eu tenho aquele. Ele faz parceria e atende o cliente com exatamente o que o cliente quer ver. E aí, nessa época, eu entendi isso, comecei a movimentar tudo para criar uma ferramenta aí de parceria para os corretores. Foi mais ou menos assim o início.
Ótimo, faz muito sentido isso. E tem já algumas dicas que eu queria dizer para o pessoal que está nos escutando que eu consegui extrair de ti. E olhem que legal, pessoal. Isso é uma coisa que eu estou percebendo em muitos CEOs e fundadores de startups. A Lívia, ela já trabalhou, ela tinha trabalhado antes de começar na Homer com uma startup do mercado imobiliário. Então, isso serve muito de dica para quem está querendo empreender, buscar experiência no mercado que gosta antes, previamente. Isso é muito legal. E Lívia, antes da gente começar a nossa entrevista técnica, você falou ali do mercado imobiliário ser um mercado antigo, né? E um mercado mais conservador, como a gente tinha dito. E a gente sabe da alta concorrência que o mercado imobiliário tem, mas quais são hoje os maiores desafios enfrentados por esse segmento? Você consegue enumerar isso ou dizer alguns deles?
Eu acho que essa questão de olhar com outros olhos que não é concorrência e sim parceria, né? E sim se ajudar, eu acho que faz sentido. Quando o mercado entender que eles não estão concorrendo entre eles e sim se ajudando, eu acho que muda bastante a figura disso tudo. Você não precisa ficar com 100% de nada, né? 100% de nada é nada. Mas se você tiver 50% de várias vendas pequenininhas, você consegue muito mais. E aí, para isso, é necessário entender, trabalhar com muita ética, que o mercado também precisa. O mercado imobiliário, falando aí bastante dos corretores, é um mercado que não necessariamente o corretor é a primeira profissão escolhida do corretor. Assim, como, por exemplo, como eu fui engenheira de primeira, o corretor muitas vezes é a segunda ou terceira opção do profissional. Então, o profissional ele é engenheiro e depois vira corretor. Ele é advogado e depois vira corretor. Ele é fotógrafo e depois vira corretor. E para isso, é necessário se capacitar. Porque, diferente de mim, por exemplo, eu fiquei 5 anos na faculdade para aprender algumas coisas, né? Uhum. O profissional que entra no mercado imobiliário precisa também de um tempo de maturação, de experiência, de estar em contato com outras pessoas. Então, acho que isso tudo aí vai trazendo um sinal de que o mercado precisa se capacitar e acabar com essas barreiras que existem de concorrência também.
Tem outro agente no mercado que a gente não falou muito ainda, que são as agências, uhum, né? As agências imobiliárias. E como é que essas agências, elas estão encarando essa digitalização do mercado, justamente pelo fato de até às vezes por medo, né? Porque quando a gente fala de digitalização, a gente está falando às vezes, quando a gente consegue emplacar uma solução que faz sentido para muitas pessoas, de uma entrada muito rápida em um mercado já super estabelecido, né? A gente pode ver aí o Uber, enfim, não preciso citar, tem vários casos aí que comprovam isso. Então, como é que as imobiliárias elas estão encarando essa digitalização do mercado e como é que tu entende elas nesse processo?
Olha, eu tô vendo muita imobiliária que já entendeu que quem não se digitalizar vai perder espaço. Tem muita imobiliária já trabalhando, por exemplo, com visita 360, com realidade virtual. Tem muita imobiliária trabalhando
buscando
já
se inovar,
com...
né?
Exato, buscando se inovar, trabalhando com um contrato digital. Isso é muito importante, porque quem não inovar, quem não agir diferente, vai ficar para trás, porque o mercado está recebendo ferramenta para isso, tanto a imobiliária quanto o próprio corretor independente.
Você viu, Lívia, algum tipo de resistência, algum tipo de intimidação antes de vocês entrarem, ou esse movimento ele foi natural?
Ele foi bem natural, assim. Eu acho que os corretores, em termos de parceria, eles já estavam entendendo que eles precisavam fazer parceria. Muitos corretores usando os grupos de WhatsApp, e até corretores de imobiliários também usando grupos de WhatsApp para fazer parceria. Não é a forma mais prática que existe, o Homer é bem mais simples para isso, mas muita gente já tentando se digitalizar. Eu acho que não foi uma questão de resistência com a gente, foi uma questão de cultura mesmo. Muito corretor antigo no mercado que não está acostumado a ter até um smartphone, por exemplo, ou acostumado a usar aplicativo para ajudar, ainda usa muito papel. Então, não foi nenhuma questão de resistência com a ideia, foi mais cultural mesmo sobre tecnologia. Mas eu acho que isso está mudando bastante. Os novos corretores que estão chegando aí, muito corretor antenado, modernizado, os novos corretores que estão chegando estão mudando bastante esse cenário.
Perfeito, Livi. Você entende uma pergunta que surgiu agora assim na minha cabeça? Você entende que a Homer ela atua mais ou menos que nem uma imobiliária, ou não dá para fazer esse tipo de comparação?
Não dá para fazer esse tipo de comparação nesse momento, porque a gente não recebe comissão na venda. E normalmente o que identifica uma imobiliária é essa participação na negociação. Como a gente só conecta o corretor do imóvel com o corretor do cliente, eu acho que não dá para dizer isso. Mas entendi sua pergunta.
Seria um dos planos aí futuros? Eu não sei. Ou está ainda em desenvolvimento essa parte toda?
Está ainda em desenvolvimento. Por enquanto, a gente vai continuar trabalhando como marketplace mesmo, que conecta os corretores, apenas uma ferramenta de parceria. Hein?
Perfeito, Lívia. E aí eu dei uma estudadinha no case de vocês, que é muito interessante. E vocês falam muito que utilizam a inteligência artificial no processo de parceria dos corretores, né? Como é que isso acontece na prática? Como é que acontece essa inteligência artificial aplicada dentro da plataforma?
O que acontece é que quando um corretor publica um imóvel dele, ele vai dizer 5 informações do imóvel. Tipologia, metragem, quarto, preço. E nesse momento que ele publicou, a nossa inteligência artificial vai funcionar para escolher apenas os corretores que têm cliente no perfil desse imóvel. E talvez até entender um pouco mais abrangente do que o próprio corretor colocou. Esse match que a gente chama, né, entre o corretor do imóvel e o corretor do cliente é mais abrangente de acordo com experiências de outros corretores passados, entendeu? A gente usa bastante inteligência artificial para mostrar a melhor solução aí de match para ele. E a gente usa também inteligência artificial no nosso assistente virtual para os corretores de imóvel, que podem tirar dúvidas sobre mercado imobiliário, documentação, técnicas de venda, enfim. Tem uma série de perguntas que ele pode responder. A terceira coisa que a gente usa em inteligência artificial é assim, o corretor, ele não precisa exatamente publicar clicando nos botões. Ele pode mandar um texto corrido para a gente, como ele manda no grupo de parceria no WhatsApp, e a gente transforma isso em imóvel. Por exemplo, o corretor mandou assim, eu tenho um imóvel em Ipanema, 2 quartos, vista linda, 2 milhões, um texto corrido, um textinho como se ele tivesse testado, colocado no Zap. A gente transforma isso em publicação e faz o match automaticamente. Cada pontinho do processo que tenta facilitar a vida do usuário para mostrar tanto a melhor resposta quanto a maneira mais fácil de fazer isso, né? Para ele perder menos tempo possível usando o app.
E você falou ali também sobre a entrada de imóveis, a entrada dos imóveis na plataforma, que o corretor ele normalmente entra com a tipologia, a metragem, os quartos, o preço. Quais são as características e as necessidades que a Homer entende que são as principais para os corretores conseguirem fazer a venda perfeita, assim, quais são os dados que eles têm que entrar na plataforma? A gente está falando de um sistema igual ao convencional, onde a gente bota ali metragem, quartos, ou tem alguma coisa a mais?
Não, são bem básicas, são só essas 4, tipologia, metragem, quarto e preço. Só aí, e localização, né? Localização.
Localização é a quinta, então.
Isso.
Show de bola. Lívia, outra coisa que eu estava pensando, assim, é que no mercado imobiliário, a gente tem transações que às vezes elas se arrastam por meses e mais meses. A Homer consegue, de alguma maneira, diminuir esse tempo de transação ou consegue atuar de alguma maneira mais inteligente que a gente consiga diminuir o tempo de entrega, de compra e venda dos imóveis?
Com certeza, Eduardo. Eu acho que a grande questão aí que demora no processo de venda é o cliente comprador conseguir achar o imóvel ideal para ele, que ele gosta. E isso acontece por conta dos corretores ali não estarem conectados, de não saber que existe o imóvel, não saber onde está, não saber com quem está o imóvel. Então, no momento em que a gente faz uma única rede de parcerias, que todos os corretores estão conectados, vira uma carteira de imóvel única, com infinitos imóveis. Quando chega um cliente, tem um monte de imóvel para ele visitar, ao invés de ser aquela coisa que ele visitou um, não gostou, aí demora outra uma semana, duas semanas para visitar outro e gostar, enfim. Então, com o Homer, o corretor que está com o cliente, ele consegue fazer uma agenda de visitas naquele perfil que o cliente quer, mostrar tudo isso para o cliente e depois falar para o cliente: olha, a gente fez, sei lá, 20 visitas, esses aqui são os prós e contras de cada imóvel, vamos tomar uma decisão? Por conta de ter uma carteira de imóvel única no Brasil inteiro, entendeu? Isso facilita bastante a liquidez do mercado como um todo.
Mas a gente sabe, Lívia, que escolher um imóvel às vezes não é a tarefa mais fácil do mundo, né? Como é que a plataforma consegue garantir que esse imóvel é a melhor opção entre o corretor que tá precisando de um imóvel e os imóveis cadastrados?
Não, com certeza é muito difícil mesmo. Um cliente compra 1,2 vezes na vida imóvel, então é bem difícil mesmo, Eduardo. Uma coisa que a gente faz é, a gente conecta, quando chega um corretor com um cliente, a gente mostra para eles aí, através de inteligência artificial, vários corretores com um imóvel. Então, a gente mostra exatamente onde é o imóvel, qual é a metragem, o valor, e esses corretores eles conseguem conversar pedindo fotos, pedindo mais informações. Daí eles veem se esse imóvel serve ou não. E o melhor é que eles ainda conseguem ver também a reputação do próprio corretor, para entender se esse corretor é um corretor legal, se é um bom parceiro, se é um bom negociador, enfim. Então, acaba que ele entende ali na hora com que a gente mostra para ele se é um bom resultado ou não.
E é possível, Lívia, fazer alguma transação de compra e venda com imóveis que estão, por exemplo, localizados em outros municípios, outras cidades, e os corretores estão em cidades diferentes?
Sim, é sim. A gente tem vários feedbacks de corretores que têm gostado muito do Homer exatamente por isso. Corretores que estão no Nordeste, por exemplo, que vendem imóveis no Sudeste, tem um corretor que falou uma frase muito específica assim: a minha vida antes e depois do Homer, por conta disso, porque a gente acaba tirando as fronteiras, né? Eles conseguem fazer uma rede de parcerias aí no Brasil todo e vender para qualquer corretor e cliente em qualquer estado. Isso é muito interessante.
Isso é muito bom, né, Lívia? Porque digamos que uma pessoa, sei lá, aqui em Porto Alegre, minha cidade, ela tem uma afinidade muito grande com um corretor em específico e ela está buscando um imóvel novo na praia, por exemplo, essa pode ser uma excelente alternativa para essa pessoa oferecer para mim imóveis que eu, por exemplo, antes não teria acesso, né?
Exatamente, exatamente. É toda aquela questão de ter uma rede única de imóvel e de cliente centralizada aí no Homer, de uma forma organizada também, né? Porque nos grupos de WhatsApp tem muito imóvel que rola ali, mas é muito bagunçado. Se no momento que a gente termina aqui esse podcast, eu entro nos grupos de parceria que eu tô, tem 100 mensagens, 200 mensagens. Quanto maior o grupo, mais bagunçado fica. Quando menor, menor a carteira de imóvel. Então, tem esses prós e contras. Aí você chega para o Homer e tem as duas partes boas de cada versão, hein?
Legal, Lívia. E uma coisa que eu quero saber de ti. Transparente, seja sincera. Como é que foi a experiência de inovar nesse mercado tão conservador aí?
Transparência, sendo sincera. É difícil. Porque, principalmente numa ferramenta que é gratuita, sabe, Eduardo? O Homer é 100% gratuito. Então, a primeira coisa que os corretores falam é: da onde vocês ganham? Qual é a pegadinha? O mercado imobiliário é um mercado que é conservador e também não está, no caso dos corretores, não está acostumado a receber coisas, a ser bem tratado. Então, a gente chega como uma ferramenta 100% gratuita, dando evento gratuito. Eles, incrivelmente, ao invés de caírem de cabeça, eles ficam com medo. Então, é complicado, é um desafio que a gente tem aí, mas a gente está conseguindo superar, com certeza.
Uma coisa que eu acho que deve ser muito legal para a gente falar, Lívia, com a tua experiência, eu acho que tu pode ajudar muitos corretores que estão querendo melhorar de vida, né? Dar um boom na sua vida nesse Brasil que está um pouquinho empacado, principalmente no ramo imobiliário. Quais são as características, na tua opinião, que os corretores de imóveis eles devem desenvolver na sua profissão? Tem algumas dicas que tu pode dar para essa galera assim?
Sim, com certeza. Eu acho que se manter sempre atualizado e capacitado no mercado é uma delas. Procurar conhecimento sempre, ler muito e trabalhar bastante a empatia com o cliente. É focar no cliente e não em você mesmo. Por mais difícil que isso pareça ser, porque o corretor ele tem uma vida complicada que é assim, a comissão não vem sempre, mas as contas vêm sempre, né? Então, muitas vezes, você acaba tomando algumas decisões, querendo até essa questão de não fazer parceria. Ah, eu quero vender 100% para ganhar uma comissão mais, porque sabe que tá com um monte de coisa para pagar, por exemplo. Mas quando você foca no cliente, nos interesses do cliente, é muito mais fácil desse negócio sair. Então, como eu falei, se capacitar, focar no cliente, ser especialista, eu acho importante, ser especialista em alguma área, por exemplo, ou em algum tipo de imóvel. Ah, eu trabalho alto padrão, eu trabalho Minha Casa Minha Vida, eu trabalho uma região específica de Porto Alegre, por exemplo. É importante os corretores não quererem vender tudo, por exemplo, porque muita gente, o que vier, vende. Só que aí, o que você realmente sabe? Quando você tenta vender tudo, na verdade, você não sabe de muita coisa. Teve um exemplo muito legal que aconteceu comigo, foi o corretor Adriano, no Mato Grosso do Sul. Uma vez eu estava num evento, ele pediu para subir no palco para falar 2 minutos. E aí ele subiu, mostrou o cartão de visita dele no telão e falou assim, gente, olha, eu sou o corretor e especialista em imóvel popular aqui da região. Quem estiver precisando de imóvel popular, me procura. E aí tinha 200 corretores lá no evento. Na hora, todo mundo sacou o telefone e começou a tirar foto do cartão de visita dele. Porque naquele momento ele se posicionou como especialista naquele tipo de produto. E aí o pessoal vai lembrar dele nas próximas. Então, assim, isso é legal. Não tentar fazer de tudo, escolher um nicho para trabalhar, né? E, com certeza, trabalhar com parceria.
Pô, isso aí é uma super dica que a Lívia está nos trazendo. É trabalhar um mercado de nicho dentro do mercado imobiliário. Isso aí acho que poucas pessoas devem praticar, né? Porque normalmente as pessoas querem vender, não importa o que seja. É claro, tirando aquelas pessoas que trabalham em agências mais especializadas no mercado de alto padrão, essas coisas assim. Mas a grande maioria acho que, de fato, não faz isso. Então, segue aí uma dica muito valiosa da Lívia.
Fala, empreendedores! Meu nome é Pedro e eu gostaria de saber como funcionam as parcerias entre os corretores dentro da plataforma.
Legal! Como funciona? Um corretor publica um imóvel e aí a gente acha corretores com cliente para esse imóvel. No momento em que a gente conectou esses corretores, eles podem falar pelo chat que tem dentro do home, ligar, agendar visita e eles fazem a negociação entre eles. Eles ficam cada um 50% da comissão. O Homer não entra nessa divisão de comissão e eles decidem tudo. É bem, bem fácil de fazer. A gente realmente só conecta o corretor que tem o imóvel com o corretor que tem o cliente.
Lívia, eu vi que vocês estão distribuindo um produtinho muito legal, que é um e-book ali pelo LinkedIn de vocês, que fala um pouquinho sobre ética imobiliária. Pode falar um pouquinho da importância disso?
Com certeza. Eu acho que a ética é muito importante, principalmente no mercado de parceria. Por quê? Quando, por exemplo, os dois corretores vão fazer parceria, o corretor do cliente leva o cliente dele numa visita com o corretor do imóvel, o proprietário, é muito importante que cada um se atenha às próprias funções ali. O corretor do imóvel, é interessante ele não pegar, por exemplo, o cartão de visita do cliente do outro corretor. Se o cliente entregar na mão dele, ele pega, claro, ele aceita, ele vai ser gentil. No final da visita, entrega, devolve para o outro corretor e fala, tá aqui, eu não quero falar com o seu cliente. Entender que cada corretor tem a responsabilidade por um cliente e tem que ficar dessa forma. Você não pode passar do ponto com cada cliente, porque senão você está ali agredindo talvez a profissão do seu colega. E isso é um ponto de muita insegurança entre os corretores. Ah, será que o corretor parceiro vai roubar o meu imóvel junto ao proprietário quando eu levar? Será que o meu parceiro vai roubar o meu cliente quando eu levar ele na visita? Então, é importante os corretores terem bom senso e entenderem qual é o papel de quem naquela visita e se comportarem de maneira ética. Porque, senão, se isso não acontece, você não faz tantas parcerias a longo prazo. Acaba ali, o corretor perde a confiança em você e aí sua reputação vai começando a ficar manchada no mercado. É importante o pessoal pensar a longo prazo.
Pois é, muito legal o que você está dizendo, porque é muito aquilo, né, de melhor fazer vários negócios, sempre mantendo a ética profissional, sempre mantendo a honestidade, do que querer crescer o olho e fazer alguma coisa que não é certa e acabar que não fazendo outros negócios com outras pessoas, né? Isso é muito importante para quem está querendo se desenvolver no mercado. E outra pergunta, Lívia, que eu tenho para te fazer é que às vezes a gente passa, né, por... Como você falou, as pessoas elas trocam de imóveis, às vezes, não mais do que duas vezes a vida inteira. E como é que a gente consegue evitar golpes no mercado imobiliário? Se tu puder dar uma dica aí para quem está nos escutando. Porque tem pessoas, né, Lívia, que às vezes investem o dinheiro que arrecadaram durante uma vida inteira, né, para comprar um imóvel. Você pode passar algumas dicas com relação a isso também?
Com certeza. Eu acho que a primeira dica e a mais importante é estar com algum corretor profissional que esteja com Cresce. O corretor, ele é o profissional que está completamente focado em você. Diferente de um cliente que está comprando imóvel, o cliente tem o trabalho dele, ele está pensando em outras coisas. O corretor não, o trabalho dele é cuidar do cliente. Então, você ter um corretor que entenda de negociações, que já está no mercado há um tempo, que entende as burocracias, que está com o Cresce ativo, importante, dá para entrar no Cresce de cada estado, validar quem é o corretor, pegar o background dele. Então, você ter um profissional que te encaminhe em todo esse processo é essencial, Eduardo. Eu acho que é a grande questão. E ficar de olho nos termos, olhar cada escritura, olhar cada documentação para entender se realmente esse imóvel é válido ou não. Ficar de olho no preço. Às vezes, imóvel com um valor muito baixo precisa se atentar, entender se realmente é aquele valor ou se tem algum problema na documentação, se está em inventário, enfim. Para isso, o corretor está ali para te ajudar.
Perfeito, Lívia. Minha parceira, engenheira, empreendedora. Vamos juntos, sempre. Vamos. E olha só, a gente tem uma parte legal nesse podcast que eu acho assim que é uma parte mais motivacional, assim, uma parte que você pode se imaginar conversando diretamente com o nosso público, com o empreendedor, com a empreendedora que está trilhando a sua jornada. Quais são as dicas que você tem para dizer para essas pessoas que estão aí iniciando ou buscando algum tipo de inspiração nas suas carreiras?
Olha, uma vez eu ouvi uma frase que foi assim: muitos superestimam o que se pode fazer em um ano e subestimam o que se podem fazer em 10. E isso ficou muito marcado para mim no momento de empreender, principalmente quando você está no início, você acha que tudo vai acontecer em um ano e às vezes não acontece, e aí você fica frustrado. Mas você olhando para 10 anos de empresa, você pode entender que vai vir muito resultado. A resiliência para você aguentar a montanha-russa de sentimento, porque empreender é assim, né? Você está muito animado, super motivado, vai dar tudo certo, e aí depois você ficou muito triste, você não quer fazer mais nada, você quer ficar no seu quarto e desistir, e só passaram 10 minutos, né? Assim, então, é muito importante essa resiliência de se automotivar e continuar. E acho que a terceira coisa que eu lembro assim é a humildade de trocar os planos se for necessário. Você conseguir enxergar a visão que você tem para a sua empresa, mas ter humildade de entender que talvez alguma coisa possa não estar certa e ir mudando aí a direção do seu barco com o tempo. Então, acho que seria isso.
Como você disse ali, Lívia, eu gostaria de complementar dizendo que empreendedorismo é muito acordar sorrindo e dormir chorando, né? Acho que faz parte do processo isso.
É verdade, é verdade, é verdade.
E pra gente já tá se encerrando, já tá indo, se encaminhando mais pro final, quais são os próximos passos da Homer? Diz aí pra gente, dá um spoiler, alguma coisinha aí que ninguém sabe, aquele temperinho extra pro podcast empreendedor, Lívia.
Legal. A gente tá trabalhando em alguns projetos para conseguir lançar financiamento imobiliário para os corretores, a gente poder disponibilizar vários bancos com taxas boas e consultoria para os clientes deles, então isso pode ser bem legal. E talvez a gente esteja aí também conseguindo lançar uma parte de tabelas de venda, disponibilidade de imóveis de incorporadoras também, de estoque. Então, mais produtos para os corretores venderem também. Muitos planos aí para esse ano e para o próximo. A gente está fazendo muitos eventos no Brasil inteiro. Para você ter uma noção, ontem a gente estava em Campina Grande, na Paraíba. Hoje a gente estava em Recife. A gente tem um monte de evento aí acontecendo também no mês do corretor de imóvel, que é em agosto, né? Dia do corretor de imóvel é dia 27 de agosto. E aí a gente vai fazer vários eventos aí pelo Brasil inteiro, eventos gratuitos de capacitação de imóvel, que a gente chama palestrantes renomados do mercado para falarem sobre temas como marketing digital, técnicas de venda, motivação. Então, quem estiver ouvindo a gente aí, for corretor, dá uma olhadinha na agenda do Homer, porque evento gratuito é bom, se capacitar melhor ainda, né? Então, a gente tá com essa agenda firme aí.
É isso aí, galera. Então, vários spoilers, vários planos futuros da Homer. E, Lívia, pra gente encerrar assim, ó, com chave de ouro, com chave de diamante aqui pra ti, faz um pitch pra galera, chama, faz uma chamada, diz as tuas redes sociais, divulga o app, chama os corretores, chama todo mundo aí, faz um pitch pra gente.
Gente, quem quiser conhecer mais do Homer, entra em www.homer.com.br. Lá tem várias informações sobre o Homer. A gente tem um programa de comissão garantida, que eu não falei antes, mas é um programa super legal pra quem não sabe. Quando está fazendo parceria com outro corretor, eu e o Eduardo, por exemplo, dentro do Homer, eu recebo a nossa comissão e não repasso a parte para o Eduardo. O Homer banca a parte do Eduardo para ele não ficar sem a parte dele. É tudo 100% gratuito, focado em vocês conseguirem fazer parcerias. Entra lá também nas nossas redes sociais, Homer Parcerias, Instagram e Facebook. A gente tem muito conteúdo de valor. Quem quiser pegar esses conteúdos, jogar na própria rede social para mostrar para o cliente que entende do mercado, porque tem isso, né? Não basta ser corretor especialista, tem que parecer corretor especialista, né, Eduardo?
Então, isso aí.
Quem quiser pegar o nosso conteúdo e disponibilizar nas suas redes sociais, fica à vontade. A gente está lançando conteúdo direto, e-books legais sobre vários conteúdos. Então, é isso. Foi um prazer participar, Eduardo. Obrigada aí pela sua energia maravilhosa. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi um prazer para mim estar aqui.
Perfeito. É isso mesmo, Lívia. Finja até se tornar. Isso é uma coisa que eu tenho como um lema de vida. E, poxa, isso aí... Se você não é bom em alguma coisa, finja que você é. Que quando você menos espera, você vai se tornar aquilo que você estava fingindo ser. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um programa, então. Se você gostou das dicas importantíssimas que a Lívia trouxe sobre digitalização do mercado imobiliário, gostou do nosso programa, classifica o nosso podcast, escreva o seu comentário, é muito importante para a gente poder espalhar mais a nossa mensagem para todo mundo que nos escuta. Se você quiser mandar alguma sugestão ou sugerir alguma pessoa para ser entrevistada, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Nos adicione nas mídias sociais, a Lívia, eu... Lívia, posso divulgar o teu LinkedIn? Não sei se pode ou não pode.
Pode sim.
Então adicionem a Lívia Rigueiral. Me adicionem também Eduardo Tannhauser. Só buscar por podcast empreendedor, Instagram. Tá tudo aberto aí pra gente poder trocar mais ideias e fazer desse Brasil, transformar esse Brasil num Brasil mais empreendedor. Lívia, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer imenso te conhecer, te entrevistar, saber um pouquinho da tua jornada. Vou te acompanhar bem de perto agora, vai dar muito sucesso, a Homer está recém iniciando e conta sempre com a gente na tua trajetória, sempre que precisar, aqui as portas estão abertas. Muito obrigado, viu?
Com certeza, muito sucesso para todos nós. Obrigada, Eduardo.
Valeu, pessoal, valeu!